conseguido construir suas identidades, né, de maneira positiva. Então, assim, a gente trazer a representatividade é trazer histórias de vidas, trazer personalidades negras para o cotidiano escolar. Quando a gente pensa em presidentes do Brasil, olha como é importante a gente trazer Nilo Peçanha, o primeiro e único presidente negro que nós tivemos aqui no Brasil. Milton Santos, o grande geógrafo que nós temos. Quem conheceu? Trazer esse geógrafo negro para as nossas crianças, trazer médicos, astrônomos, pesquisadores, trazer profissionais, trazer pessoas negras, pessoas indígenas, para que nossos alunos consigam perceber que é possível que outras pessoas trilharam caminhos que agora eles podem sonhar e que podem seguir. Eu penso que a representatividade nas escolas é de fundamental importância trazer pais, mães, negros, indígenas, para que os alunos consigam perceber.
Quais são as principais desigualdades enfrentadas pela população negra no Brasil?
Infelizmente, o nosso país é muito desigual e a população negra, ela ocupa, infelizmente, a base da pirâmide. E se nós formos pensar em quais as desigualdades? Desigualdades salarial. Nós recebemos os menores salários. Desigualdades educacionais. Se a gente pega a pirâmide da educacional, nós vamos ver que a população negra é a que menos conseguiu galgar os patamares de educação, desigualdade de acesso, né? Desigualdade à saúde. Na verdade, a gente não pode, a gente tem que pensar na desigualdade como um todo. Porque a população negra, desde o período que os povos foram escravizados à pseudo-abolição da escravatura, ela sempre foi construída de uma maneira subalterna. E com isso, ela teve menos oportunidade. O Brasil é um país que não se constituiu pensando em toda a população. Então, eu não consigo pensar em um modelo de desigualdade. Eu acho que a desigualdade, ela nos faz trazer, nos traz para essa base da pirâmide. E quando a gente vai combater para a construção de um país mais justo, mais democrático, a gente precisa oferecer à população negra, à população indígena, oportunidade de acesso a todas as questões que envolvem o nosso país.
Professor, qual é a importância do movimento negro nas lutas pelos direitos e igualdade racial?
O movimento negro tem importância fundamental na luta racial do Brasil. Desde a Frente Negra Brasileira, que tinha preocupação na colocação do negro no mercado, e arrumar emprego para esse negro, ao Teatro Experimental do Negro, ao movimento negro unificado, que vem lutando por mostrar que quem é esse negro? Que é possível caminhar? Que o Brasil é um país racista? Foi o movimento negro que o tempo todo nos mostrou isto. Foi o movimento negro, a partir de Abdias do Nascimento, que nos mostrou que não existe democracia racial no Brasil. Que foi o movimento negro que nos mostrou que a meritocracia, ela só inferioriza aquele que não tem oportunidade de acesso, que a meritocracia é uma das maiores injustiças que nós temos. Então, assim, o movimento negro, ele é de fundamental importância na luta do povo negro por acesso, por oportunidades, pelo reconhecimento, né?
E por que o debate antirracista deve acontecer também no ambiente familiar, professor?
Primeiro, a gente tem que pensar no conceito de família, né? Família é quem cuida, família é quem cria, família é quem acompanha essa criança, né? E aí, a partir daí, a gente constrói esses laços familiares. A participação da família na escola, ela é de fundamental importância, porque, na verdade, a família vai continuar as problematizações, as discussões apresentadas pela escola. Então, uma família que vai acompanhar todas essas discussões na escola, que vai trazer, que vai acompanhar como que a escola está buscando valorizar a negritude, como que a escola está buscando problematizar a branquitude, ela vai continuar com essa discussão em casa. E aí não vai ficar, a gente não vai ter aquela dicotomia, o que acontece na escola e o que acontece na casa. Não, a família, ela precisa acompanhar todo o cotidiano escolar para que a gente consiga dar continuidade a esta educação, para que a gente consiga valorizar todo o processo educacional.
Mesmo sendo maioria da população brasileira, por que as pessoas negras ainda ocupam menos espaço de poder e destaque?
Ao longo da história, nós tivemos poucas oportunidades. Agora, se vocês pararem para pensar, é muito recente. Todas as políticas de reparação, todas as políticas que estão oportunizando com que a população negra consiga galgar espaços. Óbvio que ainda falta muito. Os nossos salários são menores ainda. Nós não temos representantes no poder. Mas eu tenho esperança de que esse quadro, ao longo dos anos, e com uma conscientização maior da população, com toda essa luta antirracista que a gente vem desenvolvendo e que a gente vem enfrentando, que esse quadro ele possa ser modificado.
Eu conversei com o professor Paulo Melgaço da Silva Júnior, pós-doutorado, doutor, mestre em educação e também autor de livros como Caminhos para a Educação Antirracista, Teorias e Práticas Docentes. Muito bem, você está ouvindo o programa Inclusão em Foco. A gente vai a um rápido intervalo. Na volta, eu vou trazer aqui um professor, Luciano Evangelista, ele que é da AFIA e vai falar sobre o atendimento do ambulatório acadêmico dessa instituição. Se você não conhece ainda, eu digo para você prestar muita atenção, porque é um trabalho sensacional feito aqui na cidade. A gente já teve a oportunidade de falar sobre o atendimento jurídico, e agora a gente vai falar da questão da saúde aqui no programa Inclusão em Foco. É rapidinho, logo após o intervalo.
Portal Incluir na internet. Acesse o nosso site www.portalincluir.com.br. Encontre-nos também pelo Instagram, @portalincluir. Você sabia que pode estudar em qualquer escola? A educação inclusiva é um direito garantido por lei. As escolas devem adaptar suas estruturas para receber alunos com deficiência. Isso inclui atendimento especializado, professores capacitados e ambientes acessíveis. Exija seus direitos e garanta uma educação de qualidade para seus filhos. Uma campanha, Portal Incluir, unindo vozes, transformando vidas. tecnologia assistiva facilita a vida de milhões de pessoas com deficiência. Ferramentas e dispositivos adaptados promovem a autonomia e a inclusão. Vamos apoiar e divulgar essas inovações.
Histórias de superação nos inspiram a ser melhores. Vamos combater o preconceito e celebrar as conquistas das PCD. Cada vitória é um passo para uma sociedade mais inclusiva.
A inclusão é essencial para uma sociedade justa. Cada pessoa, independente de suas limitações, tem muito a contribuir. Seja parte dessa mudança. Inclua, respeite e valorize as diferenças.
Estamos de volta aqui pela Mega Rádio VCA e pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu esqueci de falar no início do programa, nossa edição de número 50. Nós estamos agora às quartas-feiras na Mega Rádio VCA e na quinta-feira também, no mesmo horário, 9 horas, pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Então, muito mais gente ouvindo o nosso programa. Também estamos sempre presentes aí no Spotify com o nosso programa na íntegra. E as matérias que são veiculadas aqui, a gente leva para o nosso portal megaradiovca.com.br e também portalincluir.com.br. Olha, o programa Inclusão em Foco recebe nesta edição o professor de medicina e coordenador administrativo do Ambulatório Acadêmico da AFIA, Luciano Evangelista, para uma conversa sobre o trabalho que vem transformando o acesso à saúde em Vitória da Conquista e região. A atuação da AFIA vai além da formação de novos profissionais. Por meio de uma clínica acadêmica e dos ambulatórios, vinculados à graduação e à pós-graduação, a instituição oferece atendimentos gratuitos em diversas especialidades médicas, aproximando ensino, cuidado e responsabilidade social. Não vou falar mais não, porque senão quando eu perguntar o professor fala, você já falou tudo, eu já posso ir embora. Então nós vamos, a partir de agora, conversar com o professor e trazer essas informações aqui para você que é ouvinte do nosso programa Inclusão em Foco. Professor, seja muito bem-vindo aqui a Mega Rádio, o programa Inclusão em Foco, também aqui a Rádio Câmara. Eu gostaria inicialmente falar, que o senhor falasse um pouco como é que é o funcionamento, né? Como é que é essa estrutura que foi montada pela AFIA para atender a sociedade. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de participar desse encontro. É muito satisfatório a gente entender que essas discussões ocorrem no nosso município e trazer um pouco à luz a importância do nosso serviço, né, que é prestado à comunidade juntamente com a formação médica. Então, o curso de medicina ele foi inaugurado em 2015 e o nosso ambulatório teve o seu primeiro contato assim, de ação a partir do ano de 2017. Ali a gente começou de uma maneira muito pequena. Então, em 2017, a gente alcançou a marca ali de mais ou menos 1.138 atendimentos.
Sim.
Considerando apenas as áreas de clínica médica e pediatria. Hoje, o nosso ambulatório, ele ampliou muito o número de serviços, de atendimentos, de preceptores médicos e a circulação de alunos. E ele acaba tendo um impacto muito importante junto à comunidade do município, né? O ambulatório acadêmico ele tem um foco principal no apoio às práticas de ensino, de fato, que fazem parte da matriz curricular do curso de medicina. Então, os alunos, quando chegam no ciclo clínico, ali no sexto período do curso, eles ingressam no nosso ambulatório para começar a desenvolver essas habilidades e competências de atendimento clínico. Sim. À comunidade. E seguem até o internato médico quando há a finalização do curso e esse profissional ele é colocado no mercado. Então, além de apoiar todas essas práticas de ensino, o nosso ambulatório também ele funciona como uma prestação de serviços à comunidade. Uhum. Então, de fato, a gente acaba apoiando a rede pública de saúde na perspectiva de que a gente consegue atender um número significativo de pacientes por lá.
Sim, interessante. Inclusive, o senhor falava que os estudantes de medicina já vão desde cedo para esse ambulatório, não inicialmente atendendo, mas até para começar a ter um conhecimento de uma realidade que posteriormente vai ser a realidade do dia a dia dele, né? Isso já forma, de repente, um estudante de medicina com uma visão um pouco diferente do que muitas vezes a gente tem por aí, né, professor?
Então, dentro da matriz curricular do curso, o nosso perfil de egresso é a formação de médico generalista, uhum, e que tem a capacidade não só de trabalhar com comunidade, mas com visão ampla, sim, holística, uhum, humanizada. E desde o primeiro período do curso, esses alunos são inseridos em práticas na comunidade. Uhum. Então, dentro da matriz curricular, a gente tem um eixo chamado Integração, Ensino, Serviço, Comunidade. E a partir desse momento, os alunos eles começam a conhecer o território, a comunidade, as equipes de saúde, desenvolvem projetos de intervenção, diagnóstico situacional, projeto terapêutico singular, participam do programa Saúde na Escola em algum momento. E quando chegam ali no ciclo clínico, eles já têm uma base muito bem formada para essa inserção na comunidade e atuação, de fato. Uhum. No ciclo clínico, o aluno ele também... Quando ele chega no sexto período, além de estar inserido no nosso ambulatório, ele também continua inserido nas unidades de saúde da família. Uhum. E então, é um conhecimento que vai sendo agregado em diversos espaços, desde que o aluno é inserido no curso.
Eu acho que o termo que a gente usa muito, e nós, enquanto população, buscamos muito no atendimento, é um atendimento humanizado. Eu acho que essa é a principal visão que vocês têm em relação, né?
Com certeza. Desde o primeiro momento que a gente analisa a matriz curricular do curso de medicina, seguindo as diretrizes curriculares nacionais, a gente pensa nessa formação. E essa formação ela é muito cuidadosa nesse sentido, porque a parte técnica, inevitável, o médico, o futuro médico terá.
Sim.
Mas a parte pessoal, humana, isso precisa ser desenvolvido ao longo do tempo. E esse contato com a comunidade desde o primeiro período é algo fundamental nesse processo de enriquecimento mesmo.
Professor, evidentemente que é um trabalho que não envolve só a graduação, mas também a pós-graduação. O senhor é responsável pela parte da graduação, mas como é que essa integração, inclusive, fortalece, né, a formação desses estudantes, né? Não só na graduação, mas de repente ele já faz uma pós-graduação e está incluído também nesse trabalho.
É interessante entender o seguinte: o curso de medicina ele tem uma estrutura já pré-formada, uhum, e o nosso ambulatório ele está vinculado ao curso de medicina. Sim. Então, acaba sendo um campo de estágio também para o próprio curso. A pós-graduação da AFE Educação Médica utiliza o nosso espaço e a gente consegue fazer um trabalho conjunto. Uhum. Então, os alunos da graduação fazem atendimento sob a supervisão de preceptores médicos no ambulatório e a pós-graduação utiliza o nosso espaço para as práticas dentro da perspectiva dos cursos de pós-graduação disponíveis. Sim. Desde dermatologia, pediatria, endocrinologia. E aqui a gente faz um paralelo importante, que enquanto na graduação a gente tem alunos sendo formados, na pós-graduação nós já temos médicos formados. Uhum. E agora eles estão em busca de um aprimoramento profissional para ocupar cada vez mais o mercado de forma preparado, né? Uhum. Então, o ambulatório, de fato, ele funciona como um espaço que agrega tanto para a graduação como para a própria pós-graduação da AFE Educação Médica.
E para você que está ouvindo o nosso programa, que está sabendo aí desse espaço de atendimento, enfim, eu queria que o senhor falasse qual é a população que é beneficiada, né, com esse trabalho que vocês realizam.
O nosso ambulatório ele tem a premissa de fazer atendimento gratuito à comunidade em modo geral. Então, todas as pessoas que necessitam de algum tipo de atendimento, seja na clínica básica, clínica médica, pediatria, uhum, ou em determinadas especialidades, e hoje também em pequenas cirurgias, a gente consegue atender essa demanda. Sim. De que forma? O acesso ao nosso ambulatório é por demanda espontânea. Então, a comunidade, de modo geral, ela entra em contato pelo WhatsApp ou presencialmente, uhum, lá no ambulatório, que fica no espaço do Shopping Boulevard, e ela consegue fazer essa marcação da consulta. Então, é um acesso via WhatsApp. Então, sim, a gente tem um contato próprio para isso. Uhum. Essa marcação para a graduação, ela acontece de maneira semanal. E a gente sempre acompanha, né, para garantir que o paciente seja atendido, uhum, naquele agendamento, né? É importante destacar o seguinte, que quando ele faz a marcação da consulta, a recepção do ambulatório entra em contato para confirmação, para que esse paciente seja atendido.
Sim.
Hoje, a gente passa por alguns momentos no ambulatório de absenteísmo, que é um dado importante. Então, muitos pacientes acabam faltando e isso acaba também comprometendo um pouco aquelas vagas que estavam disponíveis. Mas a gente fica atento a isso para sempre repor na medida do possível.
Uhum.
A nossa capacidade hoje de oferta, ela é menor quando comparada à procura.
Sim,
então,
claro.
A procura aumentou muito, especialmente depois de 2022, quando a sede nova foi inaugurada, ali no Shopping Boulevard. Então, a gente tenta atender a uma demanda que muitas vezes está reprimida ou que o serviço no município não consegue abarcar. Mas, de modo geral, a gente tenta fazer um trabalho ali de formiguinha e também dando esse apoio, esse suporte à atenção básica do município.
A gente fala de um trabalho de formiguinha, mas se a gente for olhar, é uma formiguinha bem grande, né?
Sim.
Porque, por exemplo, eu estava olhando nos dados, por exemplo, de um estado como Tocantins, que é um estado com uma população menor, foi um atendimento de 12 mil pessoas no ano passado, dava uma média de 1.000 pessoas por mês. Se a gente traz para a realidade de Conquista, só me dava umas informações aqui que praticamente é semelhante à de um estado do tamanho de Tocantins. Então, é um atendimento, eu diria, para a cidade de Vitória da Conquista, importantíssimo, né, professor?
No que tange ao número de atendimentos realizados no ambulatório desde a sua inauguração, hoje a gente consegue visualizar um crescimento exponencial.
Uhum.
Então, iniciamos ali muito pequeno, com 9 consultórios, basicamente aqui na unidade da Olívia Flores. E quando a gente passou para o Shopping Boulevard, com uma capacidade maior, com mais de 40 consultórios disponíveis,
sim,
a gente alcançou a marca no final do ano passado, de 7.933 atendimentos.
Que bacana.
Isso considerando a graduação.
Sim.
A pós-graduação também fez esse número alavancar, uma vez que ela também faz esse atendimento gratuito a essa comunidade. Então, no final do ano passado, ultrapassamos a marca de 8 mil atendimentos ao público, de forma gratuita.
Pois é, e são muitos tipos de atendimento, né? Vocês têm especialidades, assim, de dermatologia, de neurologia, enfim, não é simplesmente um pronto-socorro, é realmente um trabalho feito com muito cuidado e com muitas especialidades, né?
É muito importante destacar que nós não funcionamos como um serviço de urgência e emergência.
Uhum.
A gente funciona como atendimento ambulatorial mesmo,
sim,
inclusive você destacou aí na sua fala. E nessa perspectiva, hoje a gente trabalha com a clínica médica e a pediatria, mas a gente tem uma série de especialidades funcionando também no ambulatório. Então, para a graduação, por exemplo, a gente tem atendimento em cardiologia, pneumologia, dermatologia, gastroenterologia. A gente tem hoje um ambulatório funcionando muito bem em saúde mental.
Uhum.
Isso é um desafogo,
sim,
muito importante para o município.
Com certeza.
Considerando a procura exacerbada no próprio ambulatório de saúde mental do município. Então, a gente acaba ajudando muito nessa perspectiva. Recentemente, começamos a fazer um trabalho também com ginecologia e uma subespecialidade que é a mastologia, e talvez um impacto extremamente positivo para a comunidade de modo geral foi a inserção da sala de pequenas cirurgias. Então,
sim,
hoje a gente também consegue fazer pequenas cirurgias dentro do ambulatório, tanto pequenas cirurgias de modo geral como específicas, como acontece na dermatologia, especialmente aí em parceria com a pós-graduação.
Sim. Quais são os principais desafios de manter um ambulatório acadêmico funcionando com qualidade, né, num cotidiano de ensino, de supervisão, de atendimento à comunidade? Quer dizer, é uma estrutura realmente considerável, né, professor?
O desafio, ele começa desde o momento que a gente pensa no curso de medicina, desde o primeiro período, né? Mas o ambulatório, de fato, para ele funcionar, ele precisa de uma integração muito clara entre todos os serviços que estão acontecendo ali. Então, hoje a gente conta com uma equipe muito articulada para que isso aconteça de fato. Então, a gente tem ali representantes, preceptores médicos, alunos, a gente tem o pessoal dos serviços gerais, a gente tem o pessoal do administrativo, da recepção, os assistentes, a supervisora do ambulatório, que é uma enfermeira, Cláudia. Então, a gente tem uma equipe que faz com que essa engrenagem consiga rodar.
Sim.
Esse é o primeiro ponto, né? Fazer com que todos entendam o papel do ambulatório e que todos conversem com a mesma linguagem.
Claro.
Porque o nosso foco principal é justamente atender a comunidade e, ao mesmo tempo, fomentar a ideia da criação de habilidades médicas para o nosso aluno. Então, o desafio ele é constante. Mas talvez hoje o maior desafio seja justamente a gente atender a demanda crescente.
Uhum.
Como o ambulatório se tornou mais visível, obviamente a procura se tornou muito maior.
Claro.
Então, nós temos dias assim, que chegam a bater 800 mensagens no WhatsApp.
Nossa.
E a gente precisa ter uma engrenagem muito bem articulada para poder responder minimamente aquilo que nos chega.
Uhum.
Né? Então, talvez esse seja o maior desafio, a gente aliar a demanda com essa disponibilidade do serviço.
Sim.
E outro ponto muito importante em relação ao desafio do ambulatório é a gente definir o que de fato o ambulatório representa para a comunidade. Nós não somos vistos ainda num cenário maior,
uhum.
mas aqui a gente está começando a ser entendido como um espaço que realmente colabora com a atenção básica do município, que reduz a fila de especialidades médicas sim. do município, que oferece serviços que muitas vezes o município está muito atolado e, consequentemente, essa parceria existe. Vale destacar que a gente também faz um trabalho conjunto aí, junto com as unidades de saúde.
Uhum.
Então, lembra do que eu falei do IESC, que é a Integração Ensino e Serviço de Comunidade desde o primeiro período? Então, os professores que lá estão com os alunos, muitas vezes captam esses pacientes
sim.
e encaminham para o próprio ambulatório.
Entendi.
Né? Então, há uma articulação com a própria equipe de saúde para que a gente consiga, de algum modo, ajudar
a dificuldade que o posto tem, de repente ele consegue encaminhar para ser atendido.
Exatamente. E esse dado é real.
Uhum.
Além disso, o nosso espaço permite também articulação com alguns outros serviços que nos procuram e às vezes tem uma lista de pacientes que necessitam de atendimento médico específico e a gente tenta de alguma forma encaixar isso na nossa própria agenda que é construída semanalmente.
Muito bem. Professor, falando aí a população, né? Sobre a importância de utilizar o serviço desse ambulatório, que ele vai ter não só uma quantidade enorme de especialidades, mas também é um atendimento humanizado. E acho que desde o começo, quando eu li essa matéria, eu fiquei realmente muito apaixonado por isso, porque é o que a gente busca. Eu não vou voltar ao tema aqui, eu já falei sobre isso aqui no programa, mas eu conversava com o professor um pouco antes, falando dessa questão da humanização do atendimento, né? Como é que o senhor, o que o senhor diria para a população nesse momento que está aí ouvindo o nosso programa e que de repente, poxa, pode ser uma saída para mim, eu tenho uma dificuldade aqui, será eu posso resolver lá? O que o senhor diria para essas pessoas?
Júnior, de fato, o ambulatório hoje ele ocupa um espaço extremamente relevante no contexto da saúde pública. E ele está de portas abertas para receber a comunidade. Nós temos hoje uma pesquisa de satisfação do nosso atendimento.
Uhum.
E, curiosamente, eu sempre olho essa pesquisa com muito cuidado.
Sim.
Porque é importante que a gente também tenha esse feedback
claro.
Da comunidade que está sendo atendida lá. Então, de modo geral, mais de 87% da comunidade que é atendida no nosso ambulatório avalia o nosso serviço de maneira muito satisfatória
uhum.
e positiva. E por que isso acontece? A gente se pergunta, mas qual o sentido disso para a gente?
Uhum.
A gente começa a pensar no que é feito lá dentro. Então, os alunos, eles fazem o atendimento sob a supervisão do médico.
Uhum.
Não é um serviço em que o médico atende. É o nosso aluno que atende sob a supervisão do preceptor médico. E o nosso preceptor, ele vai fazendo exatamente esse desenvolvimento junto com o aluno para que ele consiga cada vez mais se integrar
uhum.
à expectativa do perfil de egresso. Então, a comunidade ela é muito bem-vinda no nosso espaço. A gente tenta de todos os modos atender a essa demanda. Teremos momentos em que nós não conseguimos abarcar todo mundo,
sim.
mas a gente tenta, pelo menos ali, em algum momento, ajudar. Então, o nosso ambulatório ele é um espaço aberto, é um serviço, como eu comentei inicialmente, gratuito, que a comunidade pode recorrer e dentro dessa perspectiva, dessas inúmeras especialidades presentes lá, a gente consegue de alguma forma articular.
Sim, pode continuar.
Eu não comentei, mas é importante destacar que a gente tem feito também uma parceria com a própria regulação do município.
Sim.
E nessa parceria, a gente hoje já consegue receber pacientes regulados para as pequenas cirurgias.
Uhum.
A perspectiva é que a gente aumente isso. Então, talvez, daqui a algum tempo, a gente tem um número maior de pacientes que venham direto da regulação para o nosso atendimento com as especialidades médicas.
Professor, eu queria lhe fazer uma pergunta que me veio aqui agora. O público PCD, né? Vocês têm algum atendimento? Como é que vocês realizam esse trabalho lá na AFIA?
Nessa perspectiva de atendimento ao público, uma das premissas que a gente tem também é a questão da acessibilidade. Uhum. Então, a gente está com o olhar atento para isso. Então, o nosso ambulatório, a própria estrutura dele já possibilita esse atendimento especializado também para esse público, já que a gente trabalha com acessibilidade. Uhum. Então, tanto para os indivíduos que não têm necessidades específicas, como aqueles que necessitam, uhum, de um suporte específico, a gente tenta fazer um trabalho conjunto também para poder atender a essa população.
Pronto. O senhor tem um número fácil aí do WhatsApp de marcação?
Eu vou passar aqui o número de marcação do Pronto, WhatsApp beleza. Para a graduação.
Uhum.
Então, a comunidade que necessita de atendimento pode entrar em contato com a gente por meio de um contato por mensagem escrita em WhatsApp.
Sim.
Nesse WhatsApp, a gente não consegue fazer atendimento por ligação e nem por
Sim,
áudio.
Claro.
Então, o número é 77-3201-4805.
Certo.
Esse é o nosso contato direto para agendamento.
Uhum.
Pode mandar uma mensagem lá e aguardar que assim que possível a gente consegue responder.
E aí, inicialmente, vai pedir um cadastro, informações, o que
Exato.
Você está precisando.
Para esse primeiro atendimento, a gente sempre vai precisar do nome completo, da data de nascimento, de um contato específico, né, para fazer essa articulação e também outros dados, né, CPF, para a gente poder fazer um cadastro inicial.
Pronto.
E aí, depois da primeira consulta, esse paciente, né, ele faz essa triagem lá, então tem uma triagem ali no atendimento clínico geral. Se por um acaso o primeiro atendimento dele com a clínica ou com a pediatria, os preceptores junto com os alunos perceberam a necessidade de uma especialidade maior, aí eles buscam ali internamente mesmo por meio Sim. de marcação de retorno no próprio espaço do ambulatório.
Sim.
Então hoje o paciente que é atendido lá tem uma primeira consulta, lá mesmo, se ele tiver uma necessidade diferente e a gente tiver a especialidade para atender, a gente consegue fazer de maneira pontual dentro do próprio ambulatório.
Já faz o encaminhamento por lá mesmo.
Exatamente.
Professor, é um prazer recebê-lo aqui, falar desse assunto que para mim é tão importante, a questão da saúde e do atendimento humanizado. E eu realmente deixo aqui as portas abertas do programa Inclusão em Foco, da Mega Rádio, com certeza a Rádio Câmara também, para a gente divulgar essas informações que são importantes para a sociedade. E aí foi um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio.
Só tenho a agradecer e, mais uma vez, me colocar à disposição sempre que precisar, em nome da faculdade, da AFIA Faculdade de Ciências Médicas aqui de Vitória da Conquista. Eu deixo também a mensagem para a própria comunidade que, caso haja necessidade, de fato, eles não consigam ser atendidos pela rede pública, né, pelo contexto atual, eles podem nos recorrer e, dentro das nossas possibilidades, a gente fornece esse retorno. Só uma informação muito importante. A gente não funciona continuamente durante o ano inteiro, porque
Sim.
nós seguimos o calendário acadêmico.
Tá.
Então, nós temos duas paradas importantes. Uma no meio do ano, que é no recesso do nosso aluno, e uma no final do ano e início de janeiro, quando a gente também tem o período de férias do nosso aluno. Então, são esses os únicos momentos que o nosso ambulatório realmente dá uma parada nos atendimentos. Mas ao longo do ano, a gente funcionando aí de segunda a sexta-feira em horário comercial, a gente consegue também atender essa demanda da comunidade.
Eu conversei com o professor de medicina e coordenador administrativo do Ambulatório Acadêmico da AFIA, Luciano Evangelista, nesse papo importante e que eu espero que você goste. Daqui a pouco vai estar no portal Incluir, vai estar também no Mega Rádio VCA, os números de telefone de contato, vai estar tudo direitinho lá para que você possa ter acesso e com certeza ser atendido nesse trabalho que é de extrema importância para a população de Vitória da Conquista. Estamos apresentando o programa Inclusão em Foco aqui pela sua Mega Rádio VCA e Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Olha, vamos falar de capacitismo? O capacitismo é um preconceito que muitas vezes passa despercebido no dia a dia. Ele aparece em piadas, expressões populares, comentários bem intencionados, entre aspas, e até em atitudes que muita gente considera normais. E justamente por estar tão presente na rotina, acaba sendo naturalizado pela sociedade. Mas afinal, o que é capacitismo? Capacitismo é a discriminação contra pessoas com deficiência. É quando alguém acredita que mesmo sem perceber que uma pessoa com deficiência, né, mesmo sem perceber, ele acha que uma pessoa com deficiência vale menos, que é menos capaz ou menos produtiva que as outras. Esse preconceito pode surgir de forma direta, mas também pode aparecer de maneira sutil. Frases como "você nem parece ter deficiência" ou "ele é um exemplo de superação" pode parecer um elogio, mas muitas vezes carrega uma visão preconceituosa. Isso porque coloca a deficiência como algo negativo ou como um obstáculo que impediria alguém de viver normalmente. Outro problema é tratar as pessoas com deficiência com pena ou infantilização. Pessoas com deficiência não precisam de caridade, precisam de respeito, autonomia, acessibilidade e direitos garantidos. Inclusão não é favor, é cidadania. O capacitismo também está presente quando cidades não possuem rampas, calçadas acessíveis ou transporte adequado. Quando escolas não estão preparadas para incluir todos os alunos. Quando empresas contratam apenas para cumprir cotas, mas não oferecem oportunidade real de crescimento dentro da empresa. Ou quando pessoas são excluídas de atividades sociais simplesmente porque a sociedade não pensa nelas. E existe também o preconceito escondido na linguagem. Expressões usadas há muitos anos podem reforçar exclusões e estigmas. Por isso, rever a forma de falar também é uma maneira de construir respeito. Combater o capacitismo começa pela informação. É importante ouvir pessoas com deficiência, entender suas experiências, reconhecer que as barreiras não estão nas pessoas, mas muitas vezes no ambiente e na falta de acessibilidade. Pequenas atitudes fazem diferença. Respeitar espaços acessíveis, não presumir limitações, garantir participação, perguntar antes de ajudar e, principalmente, tratar cada pessoa com dignidade e igualdade. Uma pessoa inclusiva não acontece, uma sociedade inclusiva não acontece apenas com leis. Ela acontece quando cada cidadão entende que a diversidade é a parte da vida e que todos têm direito a ocupar os mesmos espaços. Reconhecer o capacitismo é o primeiro passo para combater esse preconceito silencioso que ainda exclui milhões de brasileiros todos os dias. E para a gente fechar o programa de hoje, é uma notícia que a gente anunciou agora há pouco e que realmente me deixa extremamente agoniado, preocupado, enfim, com essa realidade. A violência sexual contra pessoas com deficiência precisa ser denunciada e precisam essas pessoas de proteção urgente. Pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais estão entre as maiores vítimas de violência sexual no Brasil. Dados de pesquisas nacionais mostram uma realidade alarmante, marcada pelo silêncio e vulnerabilidade, e muitas vezes pelo descaso dentro da própria família. Estudos apontam que pessoas com deficiência intelectual têm mais dificuldade para denunciar abusos e dependem de terceiros para atividades do dia a dia, o que aumenta riscos de exploração e violência. O Fundo de População das Nações Unidas estima que entre 40% e 69% das meninas com deficiência sofreram violência sexual antes dos 18 anos de idade. Levantamentos do Sistema de Informação de Agravos e Notificação mostram que mais de 117 mil casos de violência contra pessoas com deficiência foram registrados no Brasil entre os anos de 2011 e 2017. São dados ainda antigos e com certeza já superados. 77% das vítimas eram mulheres. Outro dado grave revela que em mais de 36% dos casos, o agressor era alguém da própria família. A legislação brasileira considera estupro de vulnerável qualquer ato sexual cometido contra a pessoa sem plena capacidade de consentimento. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Especialistas alertam que o trauma causado pela violência sexual pode provocar depressão, ansiedade, isolamento social, medo, agressividade e dificuldades emocionais profundas, principalmente em pessoas com deficiência intelectual. Entidades de defesa dos direitos humanos cobram mais políticas públicas, capacitação de profissionais, educação sexual inclusiva e fortalecimento da rede de proteção às vítimas. Existem casos acontecendo todos os dias e agora, recentemente, o que me provocou uma indignação tremenda, o caso de uma mãe lá em São Paulo que drogava a filha, que tem síndrome de Down, e entregava a sua filha para homens terem relações sexuais com essa jovem. E isso só foi descoberto porque ela precisou de um atendimento e no atendimento ela foi ouvida por um médico, por uma médica, eu não sei se foi homem ou mulher, o profissional que atendeu, que graças a Deus deu importância para o que ela falou, porque ela denunciou o que ela estava sofrendo, e essa mãe foi presa. E eu espero que ela passe 15 anos na cadeia, porque queria mais, mas como a lei só diz até 15, porque ela estava utilizando a filha dela, drogando e entregando para homens terem atos sexuais com essa jovem. Por isso que é preciso denunciar. Denunciar é proteger. Silenciar também machuca. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, do nosso Inclusão em Foco, que sempre vai trazer aqui palavras e informações. Falam de direitos humanos, falam de acessibilidade, falam de inclusão social. Porque a inclusão não é favor. Inclusão é direito, respeito e cidadania. Muito obrigado a você que ouviu a edição número 50 do programa Inclusão em Foco. Agradeço demais por você que nos ouviu nessas 50 edições aqui na Mega Rádio, agora na Rádio Câmara de Vitória da Conquista, também no nosso site portalincluir.com.br, no megaradiovca.com.br e no Spotify. Nosso programa está por aí. O programa número 1 até o 50, daqui a pouquinho o 50 vai estar no Spotify também. Você vai ter acesso a toda essa riqueza de informações que durante esse tempo nós trouxemos aqui para você. Estaremos de volta quarta que vem com mais uma edição do programa Inclusão em Foco.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. 10:05.
Forró do bom na Rádio Câmara.
Eita, forró danado de bom!
prendi você, você me prendeu. Não foi como em celas de algumas prisões. De tanta paixão nos encarceramos em pequenos quartos de dois corações. Entrei no seu peito e você no meu, sem analisarmos como ir e vir. No ninho de sonhos nos aconchegamos. Lá ficou a gente sem poder sair. Eu lhe prendi primeiro, você prendeu minha voz. Assim uma paixão aprisionou nós. Eu lhe prendi primeiro, você prendeu minha voz. Assim uma paixão aprisionou nós. Passei a chamá-lhe de amor verdadeiro. Você me chamando minha joia rara. O mundo invejando o amor da gente. Nos amando assim ninguém se separa. Eu já tenho feito milhões de promessas pra nossa amizade não chegar ao fim. Se nos separarmos vou enlouquecer, pensando em você mais do que em mim. Assim eu lhe prendi, você me encarcerou. Assim uma paixão nos aprisionou. Assim eu lhe prendi, você me encarcerou. Assim uma paixão nos aprisionou. Eu prendi você, você me prendeu. Não foi como em celas de algumas prisões. De tanta paixão nos encarceramos em pequenos quartos de dois corações. Entrei no seu peito e você no meu, sem analisarmos como ir e vir. No mundo de sonhos nos aconchegamos. Lá ficou a gente sem poder sair. Eu lhe prendi primeiro, você prendeu minha voz. Assim uma paixão aprisionou nós. Eu lhe prendi primeiro, prendeu minha voz, assim uma paixão aprisionou nós. Passei a chamar-lhe de amor verdadeiro, você me chamando minha joia rara. O mundo invejando o amor da gente, nos amando assim ninguém se separa. Eu já tenho feito milhões de promessas, pra nossa amizade não chegar ao fim. Se nos separarmos ou enlouquecer, pensando em você mais do que em mim. Assim eu lhe prendi, você me encarcerou. Paixão nos aprisionou. Assim eu lhe prendi, você me encarcerou. Assim uma paixão nos aprisionou. Assim eu lhe prendi, você me encarcerou. Assim uma paixão nos aprisionou. Assim eu lhe prendi, você me encarcerou. Assim uma paixão nos aprisionou.
Hoje eu lembrei de você, acredito?
Eu também tava pensando em tu.
Deu certinho, então.
Empatemos.
Hoje lembrei de você. Queria te encontrar.
Canta, meu poeta.
Em pouco tempo, talvez. Falaria mil coisas que o meu coração quer dizer. Olha, eu não posso guardar só dentro de mim. Tire o tempo, prometo, você vai gostar. Cada frase que puder ouvir.
Quem é forrozeiro, dá um gritão aí, menino.
Você quer forró? gente fica junto. Quando a gente se separar. E quando marcar um encontro, oh, covarde. Bora, meu pai! Hey. Eu também acho quando a gente fica junto. Meu, a gente se abraça, se beija com tanta ternura. Mas se surge qualquer coisa de errado do tipo, sem ter nem porquê. Detalhes que só o Dorival vai explicar pra você. Agora, se o erro for meu, eu assumo, quero nem saber. Me peço milhões de desculpas se preciso. Mas qualquer coisa, para não te perder. Mas eu espero que o Xande agora diga o que fazer. E quando a gente fica junto, e quando a gente se separa, e quando marca um encontro, discute, desconheça. Quando a gente fica junto, hein? Quem briga quando a gente se separa, saudade. E quando marca um encontro, discute, eu dou pra ver. Me dá um beijo, tô doidinho para ti. Amor demais, Jota. Um beijo, tô doidinho para te beijar. Me dá um beijo, tô doidinho, me dá um beijo, tô doidinho para te beijar. Me dá um beijo, tô doidinho para ti. Me dá um beijo com muito carinho, bem gostosinho de se lambuzar. Depois me aperta daquele jeitinho, bem safadinho, meu poeta vai cantar.
É muito bom, vamos ficar juntinhos, tá sempre assim, nunca se separar. Dar outro beijo, beija meu beijinho, vai, vou tomar beija, vai, vai, mas quero beijar.
Me dá,
eu tô doidinho para ti. Vai me dar.
Faz barulho pro poeta. Beijar é bom. Agora beijar passando a noite no forró. Tem coisa melhor não.
Rapaz, tem não, viu?
Lá na cidade do forró.
Começando cedo, terminando mais tarde.
Mas hoje dava assim, ó.
Se Deus quiser, na cidade do forró. Vai lá. Vamos gravar no mínimo um show lá. Se
Deus quiser. Joga a mão e vem. Passei a noite no forró. Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom. Meu bem, te conhecer. Quem é fã do Dorival, meu Deus, é o Gritão.
Ah, são tantas coisas que eu quero ter. te provar.
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
Eu queria convidar meu compadre Xangai.
Vamos ouvir como é que é a música que você fez pra João Endover?
Vocês. É um, é dois, é um, é dois.